Bom dia, como vocês passaram a semana? Aqui quem fala é Chico Neri, do Esquerda Diário, e está no ar o programa 5 Minutos desse sábado, 12 de setembro.
Esquerda Diário,
5 Minutos.
Os últimos dias foram agitados, né, pessoal? Em nosso local de trabalho, nas redes sociais, o preço do arroz chamou a atenção. Afinal, o salário, vale, o auxílio emergencial caíram e quando foi a hora de fazer a compra do mês, a conta ficou ainda mais apertada com o aumento de preço de diversos alimentos. Assim como eles, também os materiais de construção subiram, mostrando que a inflação real é muito maior que os números distorcidos de Paulo Guedes. Mas além do preço da nossa comida, outra coisa chamou a atenção. Voltam à tona nos jornais os mandatos de busca e prisão de políticos com enorme velocidade. E elas acontecem justamente na véspera do início das campanhas eleitorais. Enquanto mais de 130 mil pessoas perderam a vida com o coronavírus e o Pantanal segue sendo destruído, seguimos vendo o quanto esquemas envolvendo empresários, juízes e políticos são a coluna vertebral do sistema político brasileiro. Não, não são exceção. São a regra num Estado e num governo feito para atender os interesses dos poderosos. Parece que estamos diante de um cabo de guerra entre diferentes atores do judiciário, nos distintos episódios em Curitiba, Rio de Janeiro e Brasília, envolvendo o Ministério Público, STJ, STF, TRF. Essa disputa é marcada também pelos rumos da cidade que é o reduto de Bolsonaro e das milícias, o Rio de Janeiro. A velocidade da prisão de Witzel e os enormes esquemas, assim como as denúncias contra Cristiane Brasil, Eduardo Paes e Crivella, mostram que Bolsonaro está mexendo suas peças no tabuleiro político e que os distintos setores da direita estão numa luta ferrenha pelo poder. O tempo recorde para investigar candidatos contrasta com a paralisia das investigações da família corrupta e reacionária de Bolsonaro e, principalmente, com a falta de resposta de quem mandou matar Marielle Franco. Há 2 meses das eleições, como os trabalhadores enxergam a casta política, que nada em privilégios ao lado dos juízes e militares? Qual é a situação das nossas cidades? Como os trabalhadores e a juventude podem construir uma alternativa a toda essa situação? Para falar um pouco dessa e de outras questões, chamo a nossa comentarista Lívia Tonelli. É com você, Lívia.
Bom dia, Chico. Bom dia, ouvintes. Você fez uma série de perguntas, Chico, muito interessante, que caberia boas horas de reflexão, mas como a gente só tem poucos minutos, vamos lá. A classe trabalhadora e a juventude não é nada boba, né? Inclusive as próprias paralisações que tiveram no país no último período, ou mesmo a atual greve dos trabalhadores dos Correios, são uma expressão concreta disso. Enquanto a gente tem uma jornada de trabalho extenuante, em condições precárias, para no final do mês receber um salário que tampouco cobre as nossas despesas, as distintas alas dessa democracia burguesa, os parlamentares, os militares e os juízes, gozam de inúmeros privilégios. Gente que recebe mais de 30 mil por mês, mas vale moradia, paletó, alimentação, entre tantos outros benefícios para atacar a nossa classe com reformas, como a trabalhista, da previdência, administrativa, congelando investimentos para a educação e para a saúde. E não somente isso, jorram trilhões em auxílio para salvar empresários, como o Bolsonaro fez no início da pandemia e perdoou agora, nessa semana, escandalosamente, mais de 1 bilhão da dívida das igrejas. Quer dizer, crise para quem? Para esses setores desse regime carcomido que não é. O que a gente observa é um grande pacto entre os de cima para atacar os de baixo. Eles aproveitam da pandemia para avançar a passos largos com a precarização das relações de trabalho, com a política ultraliberal de Guedes e com os interesses do capital financeiro. Os trabalhadores e a juventude têm a tarefa de se enfrentar com aqueles que nos sabotam a vida. E para isso é necessário se organizar desde cada local de trabalho, de cada local de estudo, superando as burocracias sindicais e estudantis, sem cair nas ilusões das velhas fórmulas que só podem nos levar a fracassos como a Frente Ampla e as alianças eleitorais junto com os setores da direita ou mesmo com o próprio PT, partido que administrou o capitalismo por 13 anos e que assim segue nos estados do Nordeste onde governa. Está na ordem do dia para uma alternativa real para que sejam os capitalistas que paguem pela crise que eles mesmos criaram, né? A gente deve exigir o não pagamento da dívida pública, que é o principal mecanismo de transferência de dinheiro público para o capital financeiro internacional, e que esse dinheiro seja investido, por exemplo, em educação e saúde. Temos que exigir também um plano de obras públicas controlado pelos trabalhadores para combater a fome, o desemprego e o problema da moradia, uma lei que proíba as demissões e o fim do teto dos gastos. Enfim, essas são algumas, né, das respostas que a gente acredita fortemente que a nossa classe deve buscar. E como você disse, Chico, a gente está em período de eleição e eu quero fazer um convite para os nossos ouvintes. Hoje, às 16 horas, a gente tem um encontro no Zoom com a Bancada Revolucionária de Trabalhadores. As discussões e o programa que a gente debateu aqui hoje, que a gente levanta no portal Esquerda Diário, é o DNA dessa bancada que tem à frente a Diana Assunção, a Letícia Parks e o Marcelo Pablito. Trabalhadores que sempre tiveram lado a lado da luta da nossa classe contra os ataques dos governos e dos patrões. É só se inscrever lá no site da bancada, bancadarevolucionaria.com.br.
Ficamos por aqui, pessoal. Para maiores informações, acesse esquerdadiario.com.br. Bom fim de semana.